Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, vamos começar o programa de hoje dando boa noite à galera, né? Vamos lá, Júlio César, boa noite pra você.
Boa noite pra você, Tony Café, boa noite, Fredão, Zé Maria, pessoal da pesca. Ele está aqui no estúdio, daqui a pouquinho vai bater um papo conosco.
Exatamente.
Olha, Café, Barcelona vai disputar aí Campeonato Baiano Sub-15 17.
É.
Mas os seus jogos não vão acontecer aqui em Neos.
É.
Barcelona recebeu uma proposta da cidade de Una, né? E os jogos do time leense, eles estão todos programados para o estádio municipal de Una. Então daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso.
Muito bem.
E Flamengo avança, né, sobre a contratação aí de Luiz Henrique. A Almada está fazendo o charminho. É. Flamengo agora já virou a direção para outro lado e a qualquer momento pode anunciar Luiz Henrique.
Beleza, eu achei até que o comportamento do Flamengo não estava sendo um comportamento de um time grande, né? Porque o Almada que deveria bater palmas pela ação do Flamengo buscar ele. Pois não é. O Flamengo está atrás de Almada e se ajoelhando.
É muito maior do que o Almada.
Com certeza.
E fica endeusando demais o jogador.
Beleza, Fred Menezes hoje invocado com sua camisa. De dono de veleiro, né? Dono de iate.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, a turma do.
Do Barquinho.
Do
Barquinho, é Barquinho.
Ah, meu amigo, os campeões aí da pesca de Ilhéus.
Exatamente.
Ilhéus tem uma história, um histórico, né? Uhum. Grande aí na pesca, campeões nacionais. E a gente vai logo mais bater esse papinho com essa turma. É, vou passar também aqui, eu recebi um convite também aqui da Federação Baiana de Futebol, né, porque vai ter o lançamento aqui do Intermunicipal Edinaldo Rodrigues 2026.
Pronto.
Já tenho notícias aí que Ilhéus vai participar desse Intermunicipal. A data aí do lançamento é dia 8, sábado, né, no horário às 9 horas.
Beleza.
Então a gente vai iniciando aí o programa Gabriela Esportiva.
Muito bem, Fredão, Zé Maria, boa noite pra você, Zé Maria,
presidente campeão. Boa noite, Tony Café, boa noite, Fred, Júlio César, os convidados aqui do Clube de Pesca, e boa noite aos amigos do Gabriela Esportiva. Noite de Vasco e Fluminense, no meu entendimento, é minha opinião, acho que o Vasco é favorito e deve eliminar o Flu esta noite no Maracanã.
É, o sonhar, todo mundo merece sonhar. Eu quero dar uma boa noite também ao pessoal do Clube Barquinho, né? Eu vou falar com o Sérgio. Boa noite, Sérgio. Pode puxar
boa
o microfone.
Boa noite, Tony.
Pode puxar o microfone mais um pouquinho para você aí.
Boa noite, Tony. Boa noite a todos os nossos amigos aí que estão nos ouvindo. E agradecer também, né, a você, ao Bede, ao Renato, pelo espaço que vocês sempre nos dão aqui.
Tranquilo.
Para estar propagando o nosso calendário e nossas conquistas de pesca aqui do nosso Clube Barquinho.
Muito bem, tem a Raquel também, que é pescadora. Raquel, boa noite.
Boa noite, Tony. Boa noite, pessoal do Gabriela Esportiva.
Pode encostar a mão um pouquinho, fica à vontade. Aí, sim. Pode falar. vamos passar pro Thiago. Thiago, boa noite.
Boa noite, Tony. Boa noite, ouvintes. Boa noite à bancada aqui do Gabriela Esportiva, viu? Okay. Tudo certo.
Beleza, então. Vamos começar os trabalhos de hoje. É o seguinte, esse grupo aqui trata-se do Clube do Barquinho, né? O que é o Clube do Barquinho? É um clube de pesca de Ilhéus. E nesse final de semana, né, o Clube Barquinho, na cidade de Canavieiras, sagrou-se campeão baiano de pesca Surfcast. Daqui a pouco você vai saber o que é Surfcast, né? Após 6 etapas realizadas na cidade de Porto Seguro, Cabralha, Ilhéus e Canavieiras, o clube conquistou o título de forma invicta, Sérgio. Como é que foi isso aí? Conta pra gente.
Pois é, Tony. Então vamos lá. Esse campeonato ele é dividido em 6 etapas, sendo que a cada fim de semana, uma etapa sábado, outra domingo. E são divididos nas cidades que têm sede, clubes nessas sedes, que seriam Valença, que dessa vez não foi sorteado, foi sorteado um clube, uma cidade para não receber essas etapas.
Sim.
Posteriormente isso vai ser resolvido. É, Porto Seguro, que resolveu fazer por questão de apoio, fez na cidade de Cabralha, logo ali ao lado. Posteriormente Ilhéus e finalizando mais duas etapas em Porto Seguro neste sábado e domingo agora que ocorreu.
Muito bem, Sérgio. A competição como é assim? Quem pega mais peixe, quem pega mais quantidade de quilos de peixe, tamanho de peixe? Como é que é feito essa avaliação para sagrar ser campeão de pesca, nesse caso aí, nessa competição que aconteceu em Canavieiras?
Pronto, então, Tony. Essa modalidade de pesca particularmente feita em Canavieiras foi na modalidade pesca e solte.
Pesca e solte,
isso.
Sim.
E o peixe é devidamente medido, catalogado e logo em seguida devolvido à vida, né? Na praia ali, bacana. Logo instantes ali. Então, o que é que acontece? Cada peixe, cada espécie de peixes, ele tem uma pontuação diferente à medida da sua dificuldade de captura.
Ah, entendi. Porque tem uma dificuldade em cada espécie de animal.
Cada espécie tem
uma
dificuldade, porque tem uns que têm mais disponibilidade nas beiras de praia, outras não.
Sim.
E nesse caso aí, na verdade, esse campeonato é dividido em quatro categorias, do sênior. Na verdade, até são cinco, né? Que tem um juvenil também. Mas pontuando mesmo, categorias sênior, master, masculino, feminino. E o juvenil, né?
E vocês ganham em todas as categorias ou em uma categoria específica?
Na verdade, não. Praticamente todas as categorias ganhamos.
Bacana.
Eu acredito, não. Menos o... Ficamos bem classificados, mas o feminino não foi a campeã. Mas embora bem classificado.
Muito bem. Eu vou falar com a Raquel. Raquel, Surfcast, o que significa Surfcast, Raquel? Por favor.
Surfcast é a pesca na praia. Sim, na beira da praia.
Na beira da praia, sim. Isso. Só o homem, ou a mulher e o anzol. Não tem nenhum equipamento que auxilie.
Tem uma vara.
Eu falei o anzol.
É o mulinete. Geralmente tem a carretilha também, mas o pessoal usa geralmente o mulinete.
Beleza. E você foi campeã na categoria feminina? Tem a categoria feminina ou não?
Tem a categoria feminina, não.
Ah, não.
Não fui campeã. Fiquei em quinto lugar.
Ah, bacana. Mas o bom é disputar. Zé Maria, fica à vontade de fazer alguma pergunta aqui para o nosso queridíssimo Thiago.
Você está me colocando, eu não tenho entendimento. Você que conhece de pesca, né?
É, é.
Não é isso?
Muito bem.
Mas eu não tenho entendimento, não. Eu sei que tem o clube de Ilhéus, sempre teve tradição. Eu lembro que Paulinho Vovô, né?
Durante, o irmão de Paulinho Vovô, né?
Durante muito tempo foi presidente aqui do
é o irmão dele.
De um dos clubes de pesca de Ilhéus. Ilhéus sempre teve tradição da família Mendonça, isso? Roberto Mendonça, né? É uma família que sempre teve tradição. E aí a gente vai se renovando, vão chegando novos clubes, entendeu? É isso. Já que destruíram, né, os babas de praia, porque não existem mais, Ilhéus antigamente revelava valores até oriundo da praia. Hoje não revela absolutamente ninguém. Há anos que Ilhéus não consegue revelar um jogador. Tanto nas quadras, tanto também no campo de futebol, e muito menos na praia, né? A gente percebe que a pesca, entendeu, aproveitou o momento, a costa que Ilhéus tem, que é uma costa maravilhosa, entendeu? Desejar a turma aí do barquinho, né, sucesso e que possam brilhar. Eu acho que uma cidade praiana como Ilhéus tem que ser uma referência em todos os esportes.
Muito bem, Zé Maria. Pois não, Sérgio, queria falar alguma coisa? Pode ficar à vontade.
Só complementando aqui sobre o que Zé Maria falou, né? Sobre o esporte, pesca esportiva ou surfcasting, como geralmente chamam, ele é o esporte que mais cresce no mundo.
Sim.
Né? Em detrimento de todos os esportes que têm maior notoriedade e tal. Embora tenhamos aí diversos outros esportes e modalidades, o surfcasting ainda é um dos esportes que mais cresce no mundo. E há poucos dias atrás, se eu não me engano, no mês de junho, nós recebemos uma moção de aplausos dentro da Câmara de Vereadores.
Ia falar agora.
Pelo título de então você.
Pelo título de campeão brasileiro, né? Brasileiro. Eu ia falar com o Sérgio, ou com o Thiago, a respeito desse título de campeão brasileiro, né? O Clube Barquinho já havia conquistado o título de campeão brasileiro de pesca de surfcast no final do ano passado, em uma competição realizada no Recife. Você estava lá, Thiago?
Estava, sim.
E aí?
Fui na praia de Jaboatão dos Guararapes, entendeu? A gente saímos daqui com 10 atletas, mas foi o suficiente para a gente sagrar campeão brasileiro. Eu me sagrei campeão brasileiro masculino, entendeu? No barquinho também temos Mirko, que ele também sagrou o campeão master. Então a gente saiu lá com dois títulos, com o campeão master e o campeão masculino. E aí conseguimos a pontuação e acabamos sendo clube campeão, mesmo com a quantidade reduzida de atletas, mas foi o empenho necessário para a gente sair de lá com o título.
Muito bem, eu estou falando aqui com o pessoal do Clube Barquinho de Pesca, da Ilhéus. Esses caras são campeões, né? E, inclusive, já receberam aí moção de aplauso na Câmara de Vereadores aqui de Ilhéus, ô Thiago?
Isso.
Sérgio, desculpa. Pode ficar à vontade.
Sim. Alguns vereadores, e se eu não me engano, encabeçados pelo vereador Tandique Rezende, que sabendo, né, já com um certo tempo que nós tínhamos obtido esse título, ganhado esse título lá, ele resolveu fazer, como ele me explicou, nos explicou, que isso, as coisas lá dentro da Câmara demoram um pouco, até para serem aceitas. Mas de qualquer sorte, por enquanto, aí, até que seja feito um novo campeonato brasileiro, que acredito que não tenha passado para vocês, mas em outubro desse ano nós temos um próximo.
Ia perguntar campeonato. Agora. Sim, mas pode ficar, pode falar.
Estou me antecipando, hein, Tony?
Pode falar. Com vontade. Ele ia perguntar, mas ele já foi.
Até que se tenha um outro campeonato brasileiro, que é da nossa confederação, né? Aí nós somos os atuais campeões brasileiros daqui.
Sim.
Né? E nós vamos ter uma outra edição do campeonato brasileiro em outubro. Quem pode falar um pouco mais sobre isso é o nosso amigo Thiago ali.
Thiago, fala aí sobre
isso. Agora, esse campeonato. Do dia 9 ao dia 11 de outubro. Vai ser lá em Beberibe, ali.
Eu nunca ouvi falar.
Ceará. Perto de Aquiraz, ali perto do Beach Park. Teve ali com a Quara, por ali, aquela região ali muito bonita.
Num lugarzinho bacana, né?
Eu estive lá recentemente participando de um torneio internacional lá. A gente conseguiu ficar em segundo. A gente foi lá para conhecer a praia, ver como é que é o tipo de espécie de peixe, para fazer uma apuração mais detalhada para quando chegar lá a gente já sair na frente, entendeu? Saiu daqui o Leandro e Sidney Macedo, da PG Cargas. Conseguimos lá ficar em segundo lugar nesse torneio, que é um torneio internacional, que foi em junho. Então já saímos na frente, conhecemos a praia e já vamos chegar sabendo o que fazer. Então no dia 9 ao dia 11 de outubro, a caravana Barquinho está com um ônibus aí fretado.
Olha,
vai levar uma delegação.
Tem estrutura, viu?
De pescadores empenhados. Então a gente vai para defender o título, entendeu? Porque a coisa mais difícil é defender o título. Então,
muito bem.
Focamos aí na defesa do nosso título em outubro agora.
Muito bem, estamos conversando aqui no Gabriela Esportiva, nessa primeira parte do programa, com o Clube Barquinhos de Pesca de Ilhéus. Vamos falar com a Raquel. Raquel, qual é a espécie de peixe mais capturada nessas competições aí que você participa?
Temos o barbudo, temos o corre-costa, o bagre. Tem um pescador nosso que sempre pega raia.
Estou falando com ele, o campeão, não é o campeão brasileiro.
Tem. Quem mais?
Barriga mole, tem o robalo também.
Robalo, sabe?
Ilhéus em si, Ilhéus é o berço da pesca hoje nacional. Eu acho que Ilhéus é a capital da pesca sufiquete do Brasil, pelo que tem feito nessa década aí. Ilhéus hoje é a cidade a ser batida, os clubes a serem batidos é Ilhéus. Quando a gente vai para alguma competição, o pessoal pergunta como é que tá o pessoal de Ilhéus, quem veio de Ilhéus. Então, quando se finaliza uma competição, o pessoal quer saber do pessoal de Ilhéus, que é o pessoal que vem. Ilhéus é referência na pesca do Brasil hoje. Hoje, Ilhéus é a cidade a ser batida. Os clubes a serem batidos são de Ilhéus.
Muito bem, Fredão.
Aqui a gente conhece, tem amizade aqui com o Mazinho também. Mazinho é conhecido, Mazinho, acho que no país inteiro, né?
Mazinho é um cara
grande pescador aí. Mazinho, eu não sei se é nessa.
É outra
nessa,
modalidade.
É outra modalidade que ele vai no barco.
Isso,
também,
é uma pesca,
né?
Mais embarcada, uma pesca de artificial, sabe? É um peixe mais específico, eles procuram, entendeu? Mas é um cara conhecido em qualquer modalidade de pescaria.
A gente, na verdade, né, Tony? A gente teve prefeito aqui em Ilhéus, finado. Aí o saudoso Antônio Olímpio, ele fazia parte do clube, sempre foi um apaixonado pela pesca, né? Tem livros sobre culinária do peixe, história, também, né? O professor Zé Wanda, inclusive, ajudou ele a escrever também. Tem um cara nós temos um desembargador hoje, Antônio Marcos Olímpio, Flávio, né? Marcos Flávio, sempre participou
de eventos,
Ovelha, Ovelhinha. Alberto Kruszewski aqui, é Dante Kruszewski,
Jorge Bacio,
essa galera.
Então é por isso que Léo já tem um histórico, né?
Aliás, é um fenômeno da pesca há muito tempo.
Além das praias promoverem essa quantidade de espécies de peixes, de pescados aí para praticar o esporte, tem esses caras que já tem essa coisa já de pescaria já entranhada, histórica, né? Eu queria saber o seguinte: existe quando vocês estão lá competindo, existe um anzol específico para você capturar cada espécie de peixe para sagrar-se campeão numa competição dessa?
Bom, a princípio não. No que diz respeito a regras, as regras dizem que existe um tamanho mínimo que você pode utilizar para participar das competições, né? Mas um tipo específico, nós escolhemos a medida daquilo que nós sabemos o que podemos pegar.
Ah, sei, entendi.
Aí nós sabemos que determinado tipo de anzol, de isco, de linha, pode ser melhor, mais produtivo para determinado peixe. E se ele estiver ativo, a gente geralmente faz essa modificação no decorrer das provas lá.
Muito bem. Eu quero falar com a Raquel. Você vai participar desse campeonato que vai acontecer lá no Ceará junto com o
Beberibe.
Beberibe?
Beberei 5, vai em Deus. Em busca do título.
E agora você, com certeza, agora você vai ser campeã, né? Amém. Vim de lá com o título.
Amém.
Pois é, eu conversei aqui com o pessoal, com o Clube de Pesca, né? Barquinho, né? O Clube do Barquinho, Esses caras e essas. E tem outras mulheres aqui?
Tem, sim.
E essas mulheres do Clube Barquinho, eles são feras na pescaria, já foram campeões baianos, já foram campeões brasileiros e agora eles estão buscando novos títulos com essa competição que vai acontecer em Beberibe, né, Sérgio?
Ô, Tony, lembrando também que Ilhéus vai representar o campeonato mundial agora em novembro lá na Itália, na Sardenha.
Olha aí.
Temos atletas aqui de Léo, somos 6: Vilma Souza, Neuza, Márcia Pena, Leandro Luiz, Mirko e eu.
Olha,
então a gente vai, acho que dia 1º de novembro. Então partimos aí.
Você já foi na Itália alguma vez?
Não, já fui no Mundial na Tunísia.
Ah, tá. Os caras são os caras são malaquia, Fredão.
A gente pode ficar à vontade. A gente vai pra defender o Brasil, entendeu?
Beleza.
Sempre, todo ano tem gente lá. De Ilhéus, então, é sempre a maior delegação é de Ilhéus. Já vem há muito tempo Ilhéus levando gente pro Mundial, representando o Brasil, suando a camisa, não tem apoio. O negócio é meio restrito, então, mas mesmo assim, pelo amor à pesca, muita gente se desfaz de uma coisa, se priva de um bem, sabe? Se priva de comprar alguma coisa para poder ir, pelo amor à pesca.
Muito bem. Ô Sérgio, agora tem que ter um nível de paciência incrível, né? Para você ficar ali esperando o peixe morder e tal.
Ô Tony, geralmente essa questão da paciência na pesca, ela tá atrelada à pesca do lazer, né? Uma caixa térmica com cervejas, uma coisa assim, aí sim realmente você tem ou não a paciência.
Sim.
Mas a pesca competitiva, ela praticamente não lhe dá tempo de ser paciente. Você tem que estar sempre antenado, saber das modificações, porque na verdade você você acaba criando leituras sobre aquele espaço que você está pescando ali. Acaba que você não fica muito desatento.
Horário, importante. O peixe sai para comer no horário certo.
A gente fala assim, porque a pesca é um esporte viciante. Primeiro, você chega na praia, você pode estar com um problema que for, você esquece do que. O pessoal pensa na bater, o peixe chegar. Então, todo esporte que depende da natureza não é uma ciência exata. Eu sempre cito o exemplo da Fórmula 1, que é uma coisa mais tecnológica que a Fórmula 1, não existe em termos de tanto de dinheiro, tanto de tecnologia.
Sim.
Mas quando chove, aquele carro bilionário, aquela equipe milionária não vai ganhar. Aí vem uma equipe mais simples e ganha.
É o que
acontece na pesca. Às vezes você tem a técnica, às vezes você tem um material bom, você tem a isca boa, mas você vai pegar uma praia ventando, uma praia chovendo, o peixe está tinhoso, não está naquele lugar. Então, aquele que você acha que não vai ganhar, ganha. Entendeu? Então, todo esporte que depende da natureza vai ter isso. Então, é por isso essa emoção. Entendeu? Ah,
entendi. É porque eu vejo os meninos ali com aqueles anzóis na praia, né? Eles jogam lá e vêm, sentam e ficam olhando. Faz misericórdia, Senhor.
A parte boa é essa.
Gente, muito obrigado por ter vindo. Parabéns por mais um título, né? Um título de campeão baiano em Canavieiras. Parabéns pelo título brasileiro. Vocês merecem. Sempre que quiser voltar, as portas estão abertas. Vou falar com o nosso diretor aí, o Renatinho Bad Boy. que ele é uma pessoa assim simpaticíssima, está sempre voltado ao esporte. Nós aqui do Gabriela Esportiva também, foi esporte, é com a gente. Eu falei aqui com os meninos de, do Clube do Barquinho de Pesca, são campeões baiano, campeões brasileiro, né? E tá indo agora para mais uma competição, agora fora, na Itália,
na Sardenha.
Eles querem ser campeões mundiais e vão ser. Sérgio, muito obrigado pela sua vinda.
Tony, muito obrigado pelo espaço. Eu agradecer e dizer também aqui que o Clube do Barquinho está nas redes sociais.
Pronto.
Instagram, TikTok, Facebook.
Então,
todo mundo que tiver interesse em participar, conhecer a pesca, dá um pulinho, conversa com a gente lá, que a gente leva para a praia, ensina fundamentos e tal. Venham ser felizes na pesca esportiva.
Muito bem, Sérgio. Falei também com a Raquel. Raquel, muito obrigado pela sua presença. Raquel, fica à vontade. Se tiver alguma coisa a acrescentar, pode ficar à vontade.
Nós que agradecemos e aproveitar a oportunidade de convidar as mulheres para conhecer, que nós precisamos de mais mulheres participando.
Vai melhorar a paciência das mulheres também, né? E falei também com o Thiago. O Thiago está indo para a Sardenha, lá em Itália.
Aí, beleza, muito obrigado. Como o Sérgio já ressaltou aí, aquele seu filho, seu marido, sua filha, quiser participar de um esporte familiar, um esporte que agrega, o Barquinho está de portas abertas, é só procurar a gente aí nas redes sociais, faça uma experiência com a gente, você vai ver que é um esporte bem família, você ganha uma família nova, vários amigos, uma diversão fora do comum, um esporte respeitoso, voltado sempre para a família, para a preservação da natureza. Então, procura o Barquinho aí nas redes sociais, faça um contato com a gente, faça uma experiência. Não precisa você ter seu material, leva lá, a gente vai te dar dica, vai te ensinar, sabe? Então, estamos abertos para qualquer pessoa que chegar lá, quiser fazer uma experiência com a gente, sinta-se à vontade.
Você não precisa comprar seu anzol agora, sua vara, seu molinete agora, não. Você vai lá, faz uma experiência com os meninos do barquinho, entendeu? Pronto. Vê se você vai se adaptar naquilo. Se adaptou, gostou, já faz a inscrição. Isso. E eles vão lhe instruir a muito mais coisas aí que você precisa saber para fazer, para se tornar um bom pescador. O Clube do Barquinho, muito obrigado aí pela presença de vocês, viu? Agora traga o resultado lá de.
Pronto, eu vou voltar lá aqui
do Ceará.
Vamos dar entrevista aqui da volta do Ceará.
Beleza.
E vamos dar a entrevista aqui na volta da Sardenha.
Traga vinho da Sardenha, traga queijo.
Beleza, meu irmão.
Um abraço, 6h35, a gente fatura e volta daqui a pouco com a Esporte no Gabriela Esportiva.
102,9 Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h43, estamos de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Big Loja. Calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado. Big Loja, Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus.
102,9 Gabriela Esportiva.
6h44, Zé Maria, com um gol, do equatoriano Alan, né? No último lance, o Atlético Mineiro venceu o Juventude por 1-0 na noite desta terça-feira, dia 4. No estádio Alfredo Jacome, avançou aí às quartas de final da Copa do Brasil, Zé Maria.
E surpreendente, porque e conseguiu marcar esse gol de preso exatamente no último minuto,
49.
Né, do tempo da prorrogação do jogo, quer dizer, o Atlético Mineiro, que deveria ter feito um jogo de melhor qualidade no primeiro duelo, quando jogou em casa, mas deixou para correr esse risco aí. Não houve risco, eliminou Juventude, tem mais elenco do que o modesto elenco do time lá do interior do Rio Grande do Sul, mas não deixou para mim um resultado surpreendente.
Foi um jogo muito sofrido.
Sim.
Pelo Atlético, Zé. Estava se encaminhando para disputa de pênaltis.
Não me diga que você também assistiu esse jogo.
Assisti o jogo. Inclusive o gol foi digno de pena, porque foi um lançamento de uma bola alta para a zaga e a zaga bateu cabeça, foram tirar a bola, não conseguiram e a sobrou para o atacante.
Então foi uma, na frente foi um gol fruto de uma falha do sistema defensivo.
De dois zagueiros.
De
uma bola alta que é
sobrou. Imagine, quando um zagueiro falha, não presta, imagine dois zagueiros falhando ao mesmo tempo, né?
E o Juventude.
Mas enfim, passou o Atlético, que tem. Que tem, a realidade é essa.
É, muito mais tradição,
tem, né? Muito mais história, mais tradição, tem muito mais débito também do que o próprio Juventude. É um dos clubes mais devedores do futebol brasileiro, né? Está brigando aí pela hegemonia, né, com o time do Corinthians, mas não deixa de ser uma equipe grande, uma equipe com história de conquista, né, de campeonato campeonatos sim, brasileiros. Sim,
muito bem, 6h46, quero mandar um abraço aqui para o maratonista, eu acabei esquecendo o nome do maratonista, encontrei ele aqui no estacionamento do Gabriela Center e ele falou que ouve o programa todos os dias, eu acabei assim, né, em vez de anotar o nome do rapaz no celular, eu acabei esquecendo o nome do maratonista, né, mas está dado o recado.
Grave,
uma
viu?
Falha grave, né, Zé Maria? O nosso rapaz, ouvinte você, aqui, rapaz.
Você ainda tem a coragem
mas ele sabe
de trazer que... esse fato?
Mas ele sabe que o alô está sendo para ele, né, Júlio César? Porque eu falei que esqueci, ele está aqui, então...
Tá... É um alô para um...
Maratonista.
Um desconhecido.
Não, o rapaz é conhecido. 6h47, 6h47 na Gabriela FM.
Gabriela Esportiva.
Boa noite para Bilisco do Vilela e também Samurai do Asfalto lá em Ubaitaba. Fred Menezes, 6h47. O Santos venceu o Remo por 1-0 ontem, né? No Mangueirão, lá em Belém, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Após 5 anos, Neymar foi decisivo na classificação. Camisa 10 deu assistência para Rony, que saiu do banco de reserva no intervalo para substituir Gabriel Barbosa e garantir a vitória do Peixe. O Peixe estava precisando, né, Fred?
O Peixe estava precisando, mas o Peixe sofreu também.
Foi?
Sofreu no jogo. Jogo difícil e já no final do segundo tempo, com o passe de Neymar, um passe inclusive pela ponta direita ali, atravessando a área, e Rony só chegou para finalizar a jogada, né, de frente ao gol, e a bola passou inclusive por baixo das pernas, o passe do zagueiro, que poderia ter tirado a bola, quer dizer, se a bola batesse em uma das pernas,
acabou, mas
essa coisa acontece, né? E Neymar também só entrou no segundo tempo, né? Não fez muita coisa, tentou algumas jogadas, com muita calma também, porque a bola, eles perderam um jogador, o Remo perdeu um jogador expulso, e aí facilitou muito o primeiro gol do Santos. E depois
tem que entrar no segundo tempo mesmo.
Não é? Pra aguentar jogar.
Melhor seria assim, faltando 2 minutos, entendeu? ele não joga mais nada.
Ele tem uma política contra Neymar, sei qual é a dele. Deixa o cara, rapaz.
Neymar com a bola no pé, não tem ninguém no Brasil que jogue igual a ele, não. Agora, pois claro. Fisicamente, tem que estar bem. Ele
Júlio ontem, já falou isso.
Ele perdeu um gol que ele ia fazer, ia ser um gol que ia ficar repetindo aí, como talvez o gol mais bonito da Copa do Brasil.
O Júlio já falou isso aqui, que não tem jogador igual o Neymar no Brasil hoje. Se ele tiver bom, ele já era.
O Neymar, o problema dele tá na cabeça.
Agora, só o Zé Maria que fica tentando denegrir a imagem do atleta.
E agora, a nova polêmica envolvendo ele e o pai. Porque ele disse que já encerrou a carreira na seleção. O pai dele falou esse dia na entrevista, falou assim, isso é ele que está dizendo. Entendeu? Não é o que eu penso. Então, muito quer bem. Dizer, o pai quer que ele continue, mas ele não quer mais.
Se é o pai, entendeu? Que guarda o din-din.
Aí, eu já estou chegando a uma conclusão que isso aí já é uma nova campanha para o povo interagir, pois entendeu?
É. Internet é isso, funciona assim, é isso aí.
Júlio. As redes sociais isso aí.
Mas ele
entendeu?
Tem 4 anos aí, ele precisa jogar futebol.
Se
ele jogar,
mas 4 anos passa rápido. Passa rápido.
Mas se ele não jogar, o povo vai pedir mais.
Muito bem,
eu
vou falar com o Júlio César, 6h50.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, 6h50, Júlio César, o imperador do rádio. Cruzeiro encara Chapecoense nesta quarta-feira, né, lá no Mineirão, às 19 horas. Daqui a pouco, horário de Brasília, pelo segundo jogo das oitavas da Copa do Brasil. né, com um empate na primeira partida. O time celeste precisa de vitória, né, uma vitória simples para se classificar, né? O ataque tem passado por um momento delicado na temporada, mas nas três últimas partidas marcou apenas um gol. O Cruzeiro tem 41 jogos na temporada, são 56 gols em 571 finalizações, em média de 10 chutes a gol para conseguir marcar, Júlio César, tá?
Bom, o Cruzeiro precisa de uma vitória simples, uhum, para poder passar a próxima fase.
Exatamente.
Só que o torcedor não quer ver uma vitória simples, quer ver um futebol bonito e uma vitória expressiva, né? Porque time para isso tem. É, o time do Cruzeiro, em relação ao da Chapecoense, eu não vou nem comparar, entendeu? Então eu acho que o Cruzeiro tem a obrigação de passar bem pela Chapecoense. Joga dentro de casa, diante da sua torcida, tem um melhor elenco, entendeu? É, vive um melhor momento no Campeonato Brasileiro do que a Chapecoense, que já tá, a gente já até cravou aqui que a Chapecoense é a primeira rebaixada do Brasileirão. Né? Então o Cruzeiro tem que vencer com autoridade. É como a gente diz no, na gíria do futebol. O Cruzeiro hoje tem que vencer e convencer. Não adianta só essa vitóriazinha simples e passar a próxima fase, não.
Discordo de você. Pode vencer de 1-0, pode vencer jogando mal, não importa. O importante é que o Cruzeiro se classifique, não, é mata-mata.
Claro, claro, é uma não, competição de mata-mata. A classificação é importante, show, Zé. Mas
dá
só
show
que...
em cima de um time tão pequeno como a Chapecoense.
Mas você tem que aproveitar o momento. Eu sei que a Chapecoense não é parâmetro do Cruzeiro. Mas se você faz uma partida boa, você vence bem, isso aí eleva a autoestima do time para uma próxima partida. É isso que eu quero dizer, porque não adianta você ter
Júlio César
um time de milhões e ficar vencendo. Não, precisa de uma vitóriazinha simples. Um time como o Cruzeiro pegar Chapecoense é pra atropelar, meu irmão. Um Palmeiras, um Flamengo pegar um Chapecoense, com todo o respeito, jogando dentro de casa, eu não vou dizer fora, mas dentro dos seus domínios, com a sua torcida a favor, é pra atropelar, entendeu?
Muito bem, Júlio César, 6h53.
Gabriela Esportiva.
6h53, Fred Menezes, o Grêmio já está escalado por parte do técnico Luiz Castro para a importante partida diante do Mirassol lá na Arena, né? A partir das 19h30 de hoje, né? É, para a Copa do Brasil. O jogo de ida terminou em 1-1 em São Paulo no último domingo, não é? O tricolor. É, terá o argentino Pavon aí como principal novidade no setor do ataque, na vaga aí do lesionado TT. É TT o nome do cara, é mesmo?
Tietê.
Mas aqui só tá TT. TT, exatamente. Ele tá querendo bagunçar aqui. Vai, fale logo, não de conversa.
Não, é jogo difícil, né, Tony?
É, TT, pô. O cara vem
pra cá. Lá ele não me viu. Olha aí. O Grêmio empatou a primeira partida fora de casa, né? Foi até um bom resultado, mas não tem nada ainda fechado, né? É jogo difícil, duro. O Mirassol pode acabar até tirando essa classificação aí, que o Grêmio tentou encaminhar com esse empate. Mas é jogo que a gente não tem como dizer prognóstico, né, Tony? Difícil dizer como cada equipe vai entrar aí. A gente sabe que os dois vivem momentos aí não muito bons no Brasileirão. Claro, um pouco melhor do que outro, né? Mas essa competição é uma competição diferente, né? Mata-mata, então você precisa estar bem nesse momento, ou o momento que você pode disputar até nos pênaltis. Eu acho que hoje são vários jogos, isso pode ocorrer, né? Não ocorreu ontem por muito pouco, não somente no jogo do Santos, que foi um gol no segundo tempo, depois que um jogador foi expulso, como outro jogo também, o gol que o Atlético Mineiro fez aos 49 minutos do segundo tempo. Então já estava praticamente, os jogos seriam decididos aí por penalidades.
Muito bem, Fred Menezes, 6h55.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Joseph Marie, o Fluminense e Vasco, né, voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, daqui a pouquinho, logo mais às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após o empate por 0-0 na ida, a vaga nas quartas dependerá, entre outros fatores, da capacidade das equipes de encontrar protagonistas para um setor ofensivo, né, que perdeu aí rendimento nas últimas semanas. Você é Vasco ou Fluminense, man?
Oh, eu poderia até emitir uma opinião diferente aqui, mas eu tenho que ter cabeça, tenho que ser inteligente. Eu não vou falar aquilo que vai desagradar o âncora, né? O âncora é um vascaíno da gema, todo mundo conhece. Então o Vasco é muito favorito para vencer o Fluminense hoje, entendeu?
Vocês já estavam conversando ainda há pouco, se você, o Vasco, perdesse... É, Fred falou que você não vinha aqui amanhã. E você falou assim, quem vai ganhar é o Vasco, então amanhã você não vem pro programa. Tem isso aqui agora, é assim, é? Virou casa de mãe, não, Joana?
Aqui,
é, eu não quero
aqui
ir, não
o
vou.
O único que bate em retirada é Juju. Juju, quando o Flamengo perde, ele não aparece. Ele inventa tanta coisa, entendeu?
Deixa eu dar uma informação, que a seleção do Vasco
vai jogar
escalada hoje com Léo Jardim.
Olha a seleção do Vasco.
Paulo Henrique, Cuesta e Robert Renan e Cuiabano.
A defesa é o que tem de melhor no Vasco.
Eu acho que é verdade.
É o que tem de melhor no Vasco.
Aí,
gostei, meio campo.
O meio campo vem com Jair, Tchê, Thiago Mendes.
Pois é. Novidade é que o Thiago Mendes, que é o principal jogador do meio campo do Vasco, é o jogador mais criativo da nova vascaína, não jogou no primeiro jogo. Então, é um meio campo também titular.
E no ataque... Andrés Gomes, Brenner e David, ou Nuno Moreira.
Aí eu prefiro o David. Gosto também, para mim é um ataque suficiente para eliminar o Fluminense, entendeu?
O Vasco vai ser campeão brasileiro.
Aconselho a você a preparar o lenço, entendeu? E dizer aqui em alto e bom som a torcida vascaína que tudo indica que nós vamos passar para as oitavas de finais, porque afinal de contas é um clássico caseiro. É um clássico que tem uma história muito importante, porque os números não mentem, né? E o Fluminense sempre foi um freguês de caderno do time do Vasco.
Vamos ver se a freguesia vai ser mantida. E já que o Vasco está tão superior ao Fluminense, é claro, a gente vai entrar esperando um bom resultado por conta, né, de conhecer as equipes, ter um rival. Rivais históricos. Então a gente sabe que em alguns momentos difíceis de uma equipe, até de inferioridade, essa rivalidade acaba. Isso aconteceu inclusive com o Fluminense.
Deixa eu trazer agora aqui a escalação
dos resultados
do Abrigo São Vicente de Xerém. Fábio no gol.
45 anos.
Guga, Ignacio, Igor Rabelo e Guilherme Arana. Hércules, Martinelli e Lúcio Acosta. Canóbio, Savarino e John Kennedy.
Muito obrigado.
Esse é o time aí.
Espero.
Abrigo de idosos de Xerém.
Muito bem.
Espero dar uma zero no Vasco.
6h58.
Gabriela Esportiva.
6h58, Júlio César, Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Fortaleza Esporte Clube pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Né? A partida será disputada lá na Arena Pantanal. O Fortaleza, Juju, vendeu o mando de campo, né? O Palmeiras chega aí em vantagem após vencer o confronto de ida por 3-0, né? Então, o dever de casa do Palmeiras já está feito, né?
Já está feito. Seria um castigo fora do comum o Palmeiras perder essa classificação hoje. Esse jogo poderia acontecer até no CT do Fortaleza. Não tem problema. O Palmeiras tem uma vantagem gigantesca, né? E eu acho que não perderia essa classificação. O Palmeiras, mesmo com essa vantagem, o técnico ele vem com força máxima para cima do Fortaleza, que se fosse eu, dava até para poupar alguns jogadores. Mas ele vem aí com Carlos Miguel, Giai, Murilo,
Gomes,
Benedetti e Piquerez.
Benedetti, Gomes não joga, então.
Emiliano Martins, ou Marlon Freitas, Lucas Evangelista ou Andrés Pereira, Maurício, Alain, Arias e Flaco Lopes ou Souza. Então, quer dizer, não é um time bobo. O Palmeiras está indo para não correr risco.
Para fechar a tampa do caixão.
Para fechar a tampa do caixão e ainda bater um pregozinho ainda.
Não é um elenco esse time do Palmeiras, é um scratch.
Lembrando que o Palmeiras tem o Gustavo Gomes, não está hoje à disposição do técnico porque está lesionado. Gustavo Gomes, o Paulinho lesionado, o Bruno Fuchs, o Kelvin e o GT, no miserável.
Paulinho, é a bola da vez do time do Palmeiras, talvez nem volte mais a jogar bola. A contusão dele, entendeu? Tem um agravante aí. E
é pubis novamente?
Ele fez cirurgia, mas é um jogador que muito possivelmente não vai me surpreender se amanhã o Palmeiras noticiar o encerramento da carreira do Paulinho. A gente lamenta muito porque um jogador de qualidade indiscutível.
Aí um jogador que se tivesse bem poderia ter disputado a Copa, porque é um verdadeiro camisa 10.
Perfeitamente.
A gente não tinha essa peça na seleção.
7-1.
Gabriela Esportiva.
7-1 na Gabriela FM. Essas oitavas de finais termina amanhã com o jogo às 20 horas entre Atlético do Paraná e Vitória da Bahia e Internacional visitando o Corinthians às 20 horas.
Bom, sobre esse jogo de amanhã, eu já encaminhei para o Marinho Santos uma toalhinha de rosto para ele enxugar as lágrimas, porque para mim é um Vitória que muito, 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 muito forte a deixar a competição.
Mas ele vai jogar
em
casa.
Eu não consigo enxergar o momento do Vitória deixou de ser aquele momento iluminado, gente.
Até porque o Vitória,
voltou a ter queda de rendimento técnico.
Porque 2-0 é um resultado considerável, mas se o time tem um time que possa e o treinador montar uma estratégia, porque você tirar
e se a torcida comparecer ao estádio Barradão amanhã.
Para você tirar a classificação de um time desse contra o Atlético, primeiro você não pode tomar gol. É o primeiro ponto. E depois você tem que montar uma estratégia de fazer um gol no primeiro tempo e um gol no segundo. E ir para os pênaltis. Isso chama-se estratégia de jogo.
É isso aí.
Né? Mas só que o Vitória pode ter até a estratégia, mas não tem o material humano para fazer essa estratégia dar certo. Né? O time é fraco, o Atlético Paranaense é muito mais time, o Vitória tem desfalques.
Eu trocaria essa expressão sua de time fraco. Para mim é um time limitado.
Muito bem. Então vem aqui mais uma notícia do Vitória.
Sim.
A FIFA ameaça rebaixar o Vitória para a Série B. Né? Toda a situação começou por causa aí do transfer ban aplicado ao clube diante de uma dívida durante o processo de venda do zagueiro Wagner Leonardo para o Grêmio. A punição administrativa proíbe o rubro-negro e restringe aí ou inscrever novos jogadores em competições oficiais até a regularização da pendência. Diferente do que o presidente Fábio Mota falou, a documentação da FIFA aponta que o Vitória deve pagar €451.098.000, cerca aí de R$2.678.000, ao clube que vendeu o jogador.
Portimonense,
De Portugal. O valor sofrerá acréscimo de 1% ao mês até a data do pagamento. O Esporte Clube Vitória recebeu 60 dias, 2 meses, para quitação da pendência. A notificação da FIFA foi emitida no dia 17 de junho de 2026, Logo, o rubro-negro tem até o meio-dia de agosto, O meio de agosto aí para quitar essa dívida, podendo sofrer punição aí e não regularizar sua situação.
Mas Café tem um problema muito sério que a FIFA não sabe ou faz vistas grossas. O problema é que esse mesmo jogador, o zagueiro, o Vitória vendeu para o Grêmio e o Grêmio até hoje não pagou o Vitória. Deu calote no Vitória. É por isso que o Vitória não conseguiu pagar ao clube português, entendeu? Esse Grêmio deve do Leonardo, não é isso?
Wagner Leonardo
deve uma fortuna. Nunca pagou o time do Vitória. A realidade é essa.
O Vitória no externo nessa situação.
Pois
porque
é.
O Vitória que está passando como um time caloteiro.
Pois é.
Né? A realidade é que tem um bocado de time brasileiros aqui. Ó,
o passivo tá total calote. Do Grêmio é de 935 milhões de reais, quase um bi. Né? A auditoria financeira foi divulgada em março. Né? Esse montante aí é dividido em obrigações de curto e longo prazo. É, para o clube gerenciar, né? Então o Grêmio também está nessa pendência aí, né? Ah. Só que e por que o Mota não externa aí essa situação também do Grêmio? Por que ele fica calado?
Problema, filho, é que é como eu comentei aqui ontem, entendeu? A realidade do futebol brasileiro só existe para o Flamengo. O malvadão é o único que tem uma situação sólida, entendeu? E na segunda posição ali o Palmeiras, mas ainda muito distante da realidade do Flamengo. Os demais estão, todos eles, com dificuldades, ninguém cumpre acordo. Esse Leonardo, o Vitória vendeu ao Grêmio e o Grêmio nunca liquidou o pagamento do Leonardo.
A informação aqui, ó. O Grêmio comprou o Wagner Leonardo do Vitória em fevereiro de 2025 pelo valor de 4,5 milhões de dólares, cerca de 26 milhões de reais na cotação da época, certo? O negócio envolveu aí a aquisição de 80% dos direitos econômicos do atleta. Valor total 4,5 milhões de dólares, 26 milhões de reais. Direitos adquiridos, 80% pertence ao Grêmio, 20% ficam com o Vitória. Pendências financeiras, o Clube Gaúcho enfrentou aí atrasos e gerou aí um débito milionário com o time baiano. Pronto. Pelas parcelas acordadas da transferência.
Tá vendo aí?
Mas o Vitória, o menorzinho, é quem leva
o clube, a palavra. O clube português, que não tem nada a ver com essa história, deu a queixa lá na FIFA, entendeu? É, mas a realidade, o Vitória não deu calote no time português.
O Vitória tá tomando calote.
O Vitória
calote.
Tá tomando calote do Grêmio.
Ô Zé, né? Mas se eu compro um carro na sua mão e vendo pra Fred e Fred não me paga, o problema não é Fred, não é de Fred. O problema é meu, que comprei e não paguei. Entendeu? Esse é o problema. Então é o caso do Vitória. O Vitória comprou na mão do clube português. O Portimonense mesmo.
Não tem nada a ver com o Grêmio. Exato. Tem a ver com o Vitória.
Exato. Ele vendeu o Vitória, ele não vendeu o Grêmio. Então, a transação, e por que tem a FIFA? Porque a transação foi internacional. E quem comprou esse...
Mas vem cá, peraí, como é? O Vitória comprou...
Comprou do time português.
Comprou do time português.
E vendeu para o Grêmio.
O Grêmio não pagou. O Vitória não tinha dinheiro em caixa para pagar e depois cobrar o Grêmio, foi pro SPC. E pode perder 6 pontos no brasileiro e ir para a segunda divisão. E o programa de hoje fica por aqui.
Sem perder ponto, ele já está beirando a boca do rebaixamento. Imagina perder 6 pontos.
E aí o Grêmio Vitória tem que aproveitar o mutirão aí, feirão limpa nome para poder.
7-8.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, o programa de hoje vai chegando ao fim. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Café, boa noite, Fredão, boa noite, Zé Maria, ouvintes aí do Gabriela Esportiva. Mandar um abraço aos meus amigos do aplicativo, galera do Transporte Alternativo, meu amigo Eduardo, presidente da associação aí do Transporte Alternativo. Mandar também um abraço para o presidente da galera do aplicativo do Uber. Esqueci o nome do meu amigo, rapaz, agora.
Ah, e falou de... Viu? Ainda bem que
mandar você... um abraço para os taxistas também, que estão ouvindo a gente. Nosso amigo Fernandes, lá da Praça Cairu, Mica, Acre. Meu amigo Jerônimo, lá na Praça JJ Seabra. Nilson, Zezito Rico. Tem toda uma galera boa. Macarrão é torcedor do Vitória e do Flamengo ali na Praça do Antigo Delta, né? Meu amigo Macharré também, lá do Nossa Senhora da Vitória, também taxista aí. A todos os taxistas, aquele abraço. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E só avisando aos senhores aqui do programa e também aos nossos ouvintes, que amanhã é quinta-feira. E quinta-feira é dia da Quinta da Carne no Filezão. carne de primeiríssima qualidade com o menor preço da cidade é lá no Filezão. Vai lá e confira. Tenho certeza, Fredão, que se você for, você não vai se arrepender.
Muito obrigado.
É, muito bem, Júlio César. Eu vou passar lá no Filezão depois. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Café. Torcida vascaína, muita esperança, muita fé. E vamos nos concentrar para uma grande vitória esta noite. 2-0, Vasco está de bom tamanho.
Muito bem, Zé. Fred Menezes, boa noite.
Eu vou ser mais econômico. Boa noite, Tony Café. Vou esperar primeiro acontecer o resultado para depois conversar. Então, provavelmente, estarei aqui amanhã para resolver essa questão. Boa noite a Júlio, boa noite a Zé, boa noite a Tony, a todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Muito bem, Fredão, boa noite a todos vocês, boa noite aos nossos ouvintes, a você do Norte, a você do Sul, a você de outras cidades, de outros estados, a você que está ouvindo na internet, muito obrigado pelo carinho da audiência. Gabriela Esportiva volta amanhã, fica ligado que vem aí o Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação. Você ouviu Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222. Ilhéus e Big Loja, calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado na Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Amanhã a gente volta.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.